Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 52, vai ser ou será o texto básico da meditação nesta noite. Deus quer falar conosco. Abra o teu coração em nome de Jesus para a leitura da palavra. Diz o seguinte: e logo obrigou a seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até aí. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos com os nossos corações abertos. Nesse exato momento, ó Deus, nós queremos pensar somente em ti e naquilo que o Senhor tem a nos falar. Viemos à tua casa nessa noite porque queríamos ouvir uma palavra tua, Senhor. E agora, fale conosco, eu peço, no teu santo nome. Amém. O versículo básico será o 48, que diz assim: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Diga aí, vento contrário. De novo, vento contrário. Irmãos, os discípulos estavam se fatigando porque o vento era contrário. É isso que eu quero falar hoje. Vencendo os ventos contrários. Amém? Vencendo os ventos contrários. Sempre quando nós colocamos algumas metas ou mesmo alguns sonhos ou ideais em nossas vidas, sempre vem ou surgem os ventos contrários, ou seja, os obstáculos, os empecilhos que tentam nos impedir de alcançarmos o nosso objetivo. É verdade ou não? Sempre que você idealiza alguma coisa e você parte para aquilo, logo começa a surgir os ventos contrários. Obstáculos tentando impedir você de prosperar. E isso aí não é difícil para nós entender, quem tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos entender, nós vamos ver nessa noite aqui, razões que nos procuram impedirmos de chegarmos ao outro lado dos nossos desafios cotidianos. A palavra de Deus quer nos mostrar o caminho da vitória frente a estes obstáculos. Amém? Primeira coisa, nós temos que nos esforçar. A Bíblia diz que eles estavam se cansando, se fatigando em remar contra o vento contrário. Jesus tinha dado uma ordem. O versículo 41 diz, de 45, desculpa, diz assim: que Jesus obrigou os seus discípulos a irem para o outro lado do mar. E eles foram. Irmãos, Jesus, ele tem dado ordens para nós. E quando você se predispõe a seguir no caminho de Jesus Cristo, quando você se predispõe a obedecer os ensinamentos de Jesus, logo começa a surgir os ventos contrários. Mas a palavra nesta noite é: vamos nos esforçar. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Se você ler aqui os 10 últimos versículos antes deste texto que nós acabamos de ler, que era o milagre da multiplicação dos pães, e Jesus sentiu muito desejo de orar, pediu aos seus discípulos, ou ordenou aos seus discípulos, que pegassem o barco e atravessassem para o outro lado até Betsaida. Porém, os discípulos não contavam que viriam os ventos fortes, impedindo-os de ele chegarem ou alcançarem o seu destino. Nós estamos rumo ao céu. Amém? Por que que nós aceitamos? Por que que você aceitou Jesus um dia? Por que que você vem à igreja? Por que que você santifica a sua vida? Por que que você abandona o pecado? Porque você está num caminho. E Jesus nunca disse que não teríamos ventos contrários. Em algumas ocasiões da vida, sentimos que a experiência dos discípulos, de alguma forma, parece comum com as nossas. A adversidade que se levanta quando temos objetivos, metas e alvos estabelecidas parecem tão fortes ao ponto de quase destruir a nossa embarcação. Apesar de remarem contra a maré, os discípulos não desistiram da luta e foram recompensados por isso. Eu quero dizer uma coisa: desistência é a pior coisa que existe. E eu vejo muitas pessoas que, às vezes, quando surgem dificuldades, pensam em desistir. Você já conheceu alguém assim? Pintou uma dificuldade, falou: ah, vou desistir, não vou mais. Mas o segredo da vitória sobre aquele vento, sobre quem tem o domínio do vento, estava na perseverança e na obediência. Jesus sabia que ia acontecer aquele vento? Claro que Jesus sabia, e ele tinha um objetivo, porque em tudo ele tem um propósito. Até nos seus momentos de dificuldade, será que Deus tem um propósito? Claro que tem. E nós vamos ver qual era o propósito e qual era o objetivo de Jesus em ter aqueles ventos que estavam impedindo-os de chegar lá. Se a ordem de Jesus é para atravessarem o mar e chegarem a Betsaida, apesar das dificuldades, certamente nós temos que estar perseverantes. Porque quando você persevera, os céus e a terra se movem em seu favor. Aleluia! Quando Josué assumiu o comando lá, sucedendo Moisés, a palavra que Deus disse para Josué é a palavra que ele fala para você nessa noite: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Irmãos, nós temos que nos esforçar. Eles podiam falar assim: o vento está contrário, vamos voltar. Não, se Jesus mandou ir para frente, nós vamos superar todos os ventos contrários. Nós não vamos desanimar, nós vamos nos esforçar, nós vamos dar o último de nós. Eu estava ouvindo hoje à tarde na televisão, naquele canal que só tem reportagem, e estava falando lá do caso que aconteceu em Santo André, todo mundo está sabendo disso aí. E tinha um psicólogo lá tentando elucidar o caso, porque ninguém compreende, porque um rapaz que tinha uma índole tão boa, um rapaz que tinha uma índole que nunca cometeu crime nenhum, nunca passou pela cadeia, teve a frieza e a coragem de pegar e dar um tiro na cabeça de uma menina de 15 anos. E ele estava falando que existe uma enfermidade que se chama transtorno bipolar. Se não me falha a memória, eu acho que é esse o nome. Que quando dá esse transtorno na cabeça do sujeito, se vier 5 fortes homens, não segura uma pessoa, mesmo que ela seja fraca. Porque ela reúne uma tamanha força que ela fica incontrolável. Eu já vi isso com pessoa endemoniada. Pessoa endemoniada também junta 50 lá e ele manda os 50 para o espaço. Junta força, busca força. De onde busca força, eu não sei. Irmãos, quando você estiver passando por lutas e por dificuldades, junte a sua força. Você é forte. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, junta a sua força e se esforça. Não importa que tenha ventos contrários, eu vou chegar do outro lado, porque Jesus mandou. E Jesus jamais iria mandar você fazer uma coisa que você não consegue. Se esforça. Tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, não fique assustado, não, e nem atemorizado, não tem que ter medo, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Medrosos não entrarão no reino dos céus. Nós temos que nos esforçar para cumprir o que Jesus nos disse. Jesus disse muitas ordens, hein? Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. E certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem obedecido ou não? Você tem se esforçado? Será que você tem se esforçado para fazer o que Jesus tem mandado? Os discípulos estavam se esforçando, eles estavam já fatigados, mas eles estavam juntando todas as suas forças, porque se Jesus mandou atravessar, nós vamos atravessar. Amém? Quando você junta todas as suas forças, é todas as suas forças, irmãos. Hoje em dia tem uns cristãos que são preguiçosos, que Deus me livre, viu? Tem, não tem? Hoje em dia tem uma crentalhada que... Não, não vou falar baga, baga, não tem nada de baga, não. Mas é uma preguiça, me dói mesmo, né? É uma, sabe, uma indisposição. É só você olhar na cara do... Nem parece que tem Jesus no coração, gente. Aquela cara de... Sabe, dá até desgosto de olhar na cara do sujeito, né? Puxa, olha, nós temos Jesus, irmãos. Nós temos Jesus no coração. Nós somos salvos, nós vamos para o céu. É uma alegria. É, Jesus tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural. E a gente muitas vezes andamos com uma cara que parece que estamos indo para a forca, irmão. Misericórdia! Vamos ser animados. Nós temos que ser animados, alegres. Jesus veio para dar alegria. Jesus veio para dar paz. Jesus veio para dar felicidade. E parece que não é isso que nós temos tomado posse. Aí o diabo vem para trazer tristeza, descontentamento, amargura. E a gente fica com isso. Deus oferece o banquete, o diabo oferece o lixo. Você fica com o lixo do capeta. Seja feliz, alegra-se, alegra-te, Jesus já te deu alegria, seja feliz, né? A música que a Graça cantou aqui, música de alegria, vamos cantar, vamos alegrar. Às vezes a pessoa tá que parece estar indo para o velório, sabe, aquele semblante amargo, sabe, tem pessoas que você vai conversar, aquele semblante caído, ai não é que eu estou com... Não. Mas tá com dor? Não, não é que eu tô com dor. Tá ruim? Não, não é que tá ruim. Então, né? Meu Deus do céu! Está na hora de mudarmos, irmãos. Vamos fazer alguma coisa, vamos nos esforçar. Faça a sua parte, porque quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Os discípulos estavam remando, remando, estavam fatigados, o vento contrário era forte. Olha, remar com vento contrário não vai. É que nem nadar rio acima. Você já nadou rio acima? Você nada, nada, nada. Contra a correnteza, nada. E você olha para o lado, é a mesma paisagem sempre. Porque você está dando todo o seu esforço, mas a água está indo assim, você está indo assim, e você olha e você não sai do lugar. E para você conseguir realmente nadar contra a correnteza, você tem que se esforçar um pouquinho mais. E quando você começa a se esforçar um pouquinho mais, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. O servo que faz somente o que manda, ele é um servo inútil. Mas o útil é aquele que faz um pouquinho a mais. Então tem que se esforçar um pouquinho mais. Você tem mais capacidade do que você pensa. Você tem mais força do que você pensa. Você tem, é verdade. Ah, eu não consigo correr. Ah, solta um cachorro bravo atrás. Você aprende na hora. Você esquece da coluna, você esquece da perna, você esquece tudo. É verdade ou não é? O cachorro vem latindo, mas você ganha na corrida dele. Ah, eu não consigo. É só a circunstância vir que você reúne forças. Então, resumindo, quando a gente quer, a gente faz. Quando você quer, você faz. Quando a gente quer, ninguém segura. Quando você quer, ninguém segura. E quando você se esforça para fazer a sua parte, alguma coisa diferente acontece. Quando você se esforça, quando você dá o seu máximo para realizar aquilo que Deus quer que você realize, acontece alguma coisa. A palavra do Senhor diz... Vendo que se fatigavam para remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, alta madrugada, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Quando Jesus vê que você está se esforçando, quando Jesus vê que você está dando o seu máximo, quando Jesus vê que você realmente está fazendo algo um pouco a mais do que você conseguiria na tua mente, Ele aparece para te ajudar. Ele aparece para te ajudar. Jesus apareceu naquele lugar. É maravilhoso perceber como Jesus honrou o esforço daqueles discípulos, quando eles estavam verdadeiramente dispostos a cumprir a ordem de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus viu eles remando com dificuldade, então levantou e foi na direção dos seus discípulos para ajudá-los. Eu quero dizer uma coisa, quando você está dando o seu melhor, quando você está se esforçando, Jesus vem em sua direção para lhe ajudar. Amém? A forma da providência divina também não se deu de uma maneira natural. Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. Irmãos, não foi uma coisa normal. Quando você está dando o seu máximo, quando você está se esforçando, Jesus se manifesta de uma maneira sobrenatural para lhe ajudar. É maravilhoso isso ou não? Todas as vezes em que estivermos dentro de princípios de obediência da palavra do Senhor Jesus, o sobrenatural estará à nossa disposição. A gente tem uma música que canta aqui, né? Que eu quero ver o sobrenatural. Quem quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Levanta a mão. Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Tá bom, eu vi uma turma aí com a mão baixada. Falei, será que não? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Comece a obedecer e comece a se esforçar. Faça a sua parte. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Jesus está pronto a se manifestar para te ajudar de uma maneira sobrenatural. E diz a Bíblia que quando Jesus pulou para dentro do barco, o que aconteceu? O vento cessou. Quando Jesus pula para dentro do barco que você está remando contra vento contrário, irmãos, o vento cessa e tudo fica favorável. Agora vai render, agora vai prosperar, agora você vai deslanchar, agora suas metas, seus ideais, seus planos, seus objetivos, seus sonhos, as realizações e conquistas que estão diante de você, quando Jesus intervém na sua vida com o sobrenatural, você vê que você está chegando cada vez mais perto. Tem muitas pessoas que não conseguem ver a luz no fundo do túnel. Por quê? Porque estão remando contra o vento contrário, mas estão desanimados, estão sem esperança, estão sem crer, não estão realmente dando o seu melhor e não estão se esforçando o suficiente para que Deus entre em ação. O mecanismo do automóvel é mais ou menos assim, você, conforme você precisa dele, ele tem uma força extra lá que ajuda a, como é que fala, aumentar a potência do motor. Eu não sei como é que funciona isso aí. É mais ou menos assim que funciona, irmãos. Você já está no seu limite. Você está no seu limite, dando o seu tudo. Jesus vem e entra dentro daquele barco que você está remando e faz o vento cessar e agora deslancha e atinge o seu objetivo, porque depois que Jesus chegou e entrou dentro do barco, rapidamente eles chegaram em Betsaida. Jesus nunca vai pedir uma coisa para você que você não pode fazer, sabia disso? Ele não é coerente, não é coerente. Assim como um pai jamais pediria algo para um filho que está fora do alcance do seu filho fazer. Tudo que Jesus pede está dentro do nosso alcance. E Ele sabe que tem os ventos contrários. E Ele até permite os ventos contrários. Por quê? Vamos entender por que os ventos contrários na nossa vida? Porque às vezes a gente não entende. Mas por que o vento? Por que Jesus permitiu? Puxa vida, já estavam todos cansados, já era noite e estava remando. E Jesus permitiu aquele vento contrário para impedir que os discípulos pudessem chegar logo do outro lado do mar? Por quê? Jesus entendia. Marcos 6,52 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Antes de Jesus pedir para que os discípulos pegassem o barco e atravessassem para Betsaida, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. Vocês conhecem a história? Que ele ficou o dia inteiro ensinando a multidão e chegou no final do dia, todos estavam com fome. Está aqui nos 10 versículos que antecedem o texto que acabamos de ler. E só tinha um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez a multiplicação dos pães e saciou a fome de todo mundo, de formas que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Mas a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram entender, não compreenderam o milagre. Aceitaram aquilo com naturalidade. Esse que é o grande problema nosso, sabia? Esse é o grande problema nosso. Jesus está operando milagres e maravilhas e nós, em vez de entendermos, irmãos, nós deixamos passar desapercebido. Essa é a verdade. Jesus te dá o ar que você respira. Muitas vezes você ainda reclama: mas o ar está seco hoje, hein? É verdade ou não? Reclama. O ar está seco. Está até... está atacando a minha rinite aqui. Esse ar seco está louco. Esse ar... Deus te dá o ar, irmão. São milagres. Deus te dá vida. Deus te dá a perfeição, a saúde, a visão, os sentidos da vida. Pernas para você correr, braços para gesticular, apetite bom. Você chega lá e bate aquela pratada de comida. Tantos milagres na tua vida, irmão. Deus te dá o privilégio de você ter uma igreja liberal onde você pode adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus permite tantas maravilhas, uma família linda, um teto para você morar, um lugar onde você trabalha e tem o sustento da sua família. São tantos milagres e nós enxergamos isso com naturalidade e não conseguimos nem ver que é um milagre de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque os nossos corações estão endurecidos. Aí então, Deus, Jesus permitiu que o vento fosse contrário para que eles pudessem enxergar um pouquinho mais a grandeza de Deus e os milagres de Deus na vida. Foi por isso. Às vezes nós não entendemos por que os ventos contrários, por que os obstáculos, por que as dificuldades. Sabe por quê? Coração endurecido. Coração, abra o teu coração. Olha lá. E subiu ao barco para estar com eles. E quando subiu, o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, Deus quer abrir a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Tem muitas pessoas que são cristãs, dizem seguidoras de Jesus, mas seguem tudo menos Jesus, porque seguir Jesus é ir onde Jesus está. É ir onde Jesus vai. É não ir onde Jesus não vai. Seguir Jesus é... É que nem nós temos aqui no grupo de evangelismo sombra. Não tem o sombra aí? Eles vão atrás das pessoas, os sombras, os meninos aí, que eu acho maravilhoso o trabalho. E eles pegam uma pessoa na rua e todo gesto que a pessoa faz, ele vai atrás. E a pessoa vai para cá e ele vai. E vem para cá e vai para cá. E a pessoa passa para coçar, abaixa para coçar, abaixa para coçar. E coça a cabeça. Isso é seguir Jesus, irmãos. É você ter Jesus como perfil de vida traçado para você. Fazer o que Jesus faz. Isso é seguir Jesus. Será que você tem seguido Jesus? Será que realmente você é cristão? Será que você realmente é seguidor de Jesus Cristo? A partir do momento que você aceita Jesus, você precisa começar a crescer espiritualmente. Os discípulos já conviviam com Jesus, já tinham visto muitos milagres, muitas maravilhas, mas isso começou a fazer parte da vida deles e eles continuaram com os corações endurecidos, sem querer, ao menos, dar a importância para aquela maravilha. Imagine, 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças, alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. É de se espantar ou não é? Você pegar um saquinho aqui, 5 pães e 2 peixinhos, e fazer aquela fila quilométrica que vai tirando. Vai tirando. É uma mágica, né? Parece uma mágica. E vai tirando, 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 tirando. E não para mais. E não para, e não para. E você olha e fala: normal. Jesus, normal. tem importância. Não dá o devido valor. Será que nós temos dado o devido valor para as coisas espirituais? Irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. O que acontecia com os discípulos, e a razão por causa dos ventos contrários, é porque eles eram meninos espiritualmente falando. Viviam com Jesus, mas não conseguiam ver Jesus como ele era. Não conseguiam enxergar a divindade de Jesus. Não conseguiam enxergar que Jesus era um homem diferente. Ele era algo sobrenatural. Prova disso que Jesus veio andando sobre as águas e eles tiveram medo. Tiveram medo. Irmãos, o sobrenatural acontecerá na sua vida e os ventos contrários cessarão a partir do momento que você deixar ou quebrantar o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado, Deus jamais vira nas costas. Tudo que Deus quer é um coração contrito. Deus não quer sacrifícios, Deus quer um coração contrito. Como está o seu coração? Como está a tua sensibilidade diante da presença de Deus? Como a graça acabou de ministrar aqui, né? Eu vejo a glória do Senhor aqui, eu posso sentir o seu toque em mim. Será que você pode mesmo? Ou será que aquela música simplesmente, o que estava movendo com você era o ritmo gostoso e acelerado e marcante que ela tem? Muitas vezes você é mais motivado pelo ritmo da música do que pela mensagem e pela unção que ela tem. Por isso, os ventos contrários vêm na nossa vida e a gente fica remando, remando, se fatigando e parece que nada prospera, parece que nada vai para frente e a gente não consegue vencer e a gente não consegue ir e a gente tô na igreja já faz 50 anos, a minha vida é a mesma coisa e vai ficar mais 50 e vai continuar a mesma coisa se você não conseguir enxergar, entender Jesus como o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna na sua vida. Você não vai, vai continuar. Mas passou, vai continuar. Porque você por si só jamais vencerá os ventos contrários. Porque o inimigo é astuto, nós estamos numa guerra. Aqui na vida, aqui na terra, a vida é guerra. Carne contra espírito. É o diabão com os seus demônios lá, tentando impedir você de ser feliz, tentando impedir o seu casamento de ser harmonioso, tentando impedir você de ser próspero na sua empresa, tentando impedir você de avançar em todas as áreas, seja sentimental, material, emocional, espiritual, está tentando colocar uma barreira lá. E ele está tentando segurar. E é ruim quando segura. É ruim quando você vai querer correr e alguém segura aqui atrás. Que raiva que dá. Vamos bater uma corrida, aí todo mundo fica lá, beleza, um, dois, três, já, e você vai, e a pessoa, segura, solta daí, e todo mundo já está lá na frente, você, e a pessoa não solta, não solta, não solta, é ruim, não é? E o diabo tem segurado muitos cristãos, irmãos, está na hora de nós desvincularmos de Satanás, e recebermos pela fé a verdadeiramente liberdade, a libertação real de Jesus, para podermos ir em busca da nossa vitória. Está na hora, chega. Mas o que é esse diabo que segura? É o pecado. É o pecado. É o coração duro. É a falta de fé, de crença. Tem muitos. Olha. O diabo é mais crente do que muitos crentes. Porque a Bíblia fala que ele crê e estremece. Ele sabe quem é. Ele morou lá já, ó. Ele foi expulso lá do céu. Ele conhece o poder do Todo-Poderoso. Ele conhece. Então ele não só crê, como ele estremece. Ele tem um temor assim terrível. E nós muitas vezes, irmãos, não cremos, não tememos e nem estremecemos. Por isso eu digo, às vezes o diabo é mais crente que nós. É verdade, é verdade. E é por isso que nós não conseguimos vencer os ventos contrários. Está na hora de nós crescermos espiritualmente. Está na hora desse Jesus que você um dia disse que aceitou no seu coração deixar de ser ficção para ser uma realidade. Se ele realmente transforma, liberta, salva, se ele realmente nos traz a verdadeira paz que o mundo não pode dar, tome posse em nome de Jesus. Se esforce e faça o seu melhor, porque quando você estiver fazendo o seu melhor, ele entra com o sobrenatural e aí deslancha a sua vida e você começa a ver que o negócio é bom demais. Mas parece que é só na vida de alguns, é porque parece que é só alguns realmente que quebrantam o seu coração diante de Deus. Se a igreja unânime quebrantar o seu coração diante de Deus, Deus entrará com o seu sobrenatural. Está na hora de nós começarmos a caminhar passo a passo. Crescer. Tem muitas pessoas que querem experimentar o segundo degrau sem passar pelo primeiro. Não adianta. Você não vai experimentar o sobrenatural de Deus se você não se esforçar e fizer a sua parte. É passo a passo. Primeira coisa, arrepender dos seus pecados. Depois, batizar-se nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, começar a obedecer, fazer a sua parte, ir se esforçando. Jesus entra com o sobrenatural e a sua vida vai ser uma maravilha. Entenda Jesus. Aceite Jesus. Não simplesmente aceite Jesus como uma história maravilhosa de um homem como nunca existiu na Terra 2000 anos atrás, que demonstrou tanto amor e realizou tantos milagres. Em tudo ele tinha um plano, um propósito. E um dos maiores planos e um dos maiores propósitos era fazer de você um bem-aventurado. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque o que dependia dele, ele já fez. Ele deixou seu trono da glória e veio aqui. Deu a vida dele. Se fez homem. Se fez pecado por nossa causa. Pagou o alto preço na cruz do Calvário. Se doou a maior humilhação que possa existir. Que homem natural jamais conseguiria sofrer e aguentar o que ele aguentou. Ele, sendo Deus, veio aqui e passou por isso, para que eu e você não precisássemos passar. E hoje, ele está com o sobrenatural pronto para liberar na tua vida. Ele está pronto para vir andando sobre as águas, entrar no seu barco e cessar os ventos contrários que tem vindo na tua vida. Mas para isso, você precisa quebrantar o teu coração. Para isso, você precisa realmente começar a compreender tantos milagres que ele tem feito na tua vida e você não tem enxergado. Olha que interessante, os discípulos tinham acabado de sair dos milagres da multiplicação dos pães e não compreenderam. Não compreenderam. Por quê? Porque tinham um coração duro. Olha, coração duro impede Deus de agir na tua vida. Quebrante teu coração, em nome de Jesus. Quebrante teu coração. Venha para Jesus. Comece a fazer a sua parte e você vai ver que ele virá andando sobre as águas, no sobrenatural, num gesto inacreditável que homem algum pode fazer. E ele vai entrar dentro do seu barco, e a partir do momento que ele entrar no seu barco, os ventos contrários cessarão. Amém? Por isso, não desanime. Quando os ventos contrários baterem na sua porta, você vai continuar remando. Quando os ventos contrários surgirem, eu vou continuar remando. Eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que quando eu realmente não tiver mais forças, Jesus virá ao meu encontro e assumirá o comando e vai fazer com que a minha vida deslanche. Amém? Vamos nessa? Vamos quebrantar o nosso coração? Vamos começar a enxergar mais Jesus? Olha, eu vou contar um negócio para você. A gente levanta cedo. Seja dia de semana ou final de semana, não importa. Você sempre tem as suas atividades e as coisas que você quer ou necessita de fazer. Você almoça à tarde, à noite. E cada minuto, cada segundo da tua vida é um milagre de Deus que está acontecendo. E a gente não consegue nem lembrar que Deus existe muitas vezes. É verdade ou não é? A gente nem lembra. Nem lembra. Você está tão apavorado, atribulado. A mulherada está tão apavorada lá com a cesta de roupa que está desse tamanho aqui. E o filho está reclamando lá que não tem roupa passada. E a louça está lá em cima e ninguém ajuda a lavar a louça. E é tanta coisa. E o marido está lá chamando que, pelo amor de Deus. E é tanta coisa. É uma loucura. E você nem lembra de Deus. Nem lembra de Deus. Essa que é a verdade. E nós homens também, muitas vezes, estamos preocupados com conta, e com não sei o quê, e com investimento aqui, e com tanta coisa para fazer, e com trabalho, que não está dando certo, e está tendo um facão, vai ser muita gente mandando embora, e muitas vezes, em vez de a gente se apegar em Deus, dar o nosso melhor para experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a gente pega e a gente desfalece. Não desfaleça, dê o seu melhor. Ventos contrários são permitidos nas nossas vidas por causa da nossa incredulidade e por causa da dureza dos nossos corações. Em nome de Jesus, a partir de hoje, todos os corações aqui serão quebrantados. Amém? Então vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar para encerrar. Talvez você esteja passando por ventos contrários. Talvez os ventos contrários está sendo uma realidade. E olha o que eu digo, ele até poderá ser realidade na sua vida. Amanhã, depois, não sei. Mas talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades. Você está remando, e você vê que realmente parece que não anda, é uma dificuldade. Não desanime. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não desanime, não. Não pasme, nem te espantes. Porque eu sou o Senhor teu Deus. E estou contigo por onde quer que andares. Quando você sentir que não tem mais força, Jesus vai aparecer do nada. Ele vem andando sobre o mar em tua direção. E a incredulidade nossa faz até que muitas vezes Jesus está vindo em nossa direção e a gente não consegue acreditar quem é. Mas ele está vindo para cessar todo o vento contrário na sua vida. Senhor meu Deus, estamos aqui como tua igreja. Nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, Jesus, por nos alertar. Reconhecemos que muitas vezes temos sido incrédulos. Reconhecemos que muitas vezes temos tido nosso coração endurecido. Muitas vezes, ó Deus, não temos compreendido nem entendido tantos milagres que o Senhor tem realizado na nossa vida, tantos livramentos. O Senhor tem suprido tantas necessidades nossas, ó Deus. E muitas vezes nós nem lembramos e nem conseguimos ver que é a tua mão poderosa agindo na nossa vida. Mas a partir de hoje, Senhor, nós queremos ter nossos olhos abertos. A partir de hoje, meu Deus, nós queremos ver a beleza da tua santidade com clareza. Enxergar que o Senhor tem sido presente na nossa vida. E, Senhor, nós queremos fazer o nosso melhor e nos esforçar, porque nós tomamos posse da tua palavra que diz que o Senhor está conosco onde quer que andarmos. Muito obrigado, Jesus. E se porventura existe alguém no nosso meio que porventura está passando por momentos de provação, a palavra de Deus diz que Deus nunca permite uma provação acima daquilo que você possa tentar suportar. E quando ele manda, permite a provação, junto com a aprovação, ele também já dá o escape. Mas ele quer o seu coração quebrantado. Eu não sei se existe alguém no nosso meio que está passando por momentos de ventos contrários. Tem lutado, tem se esforçado, mas parece que não tem prosperado. Não vai, a coisa não vai, a coisa não anda, fica sempre no mesmo lugar, não vejo resultado, estou cansado. Eu quero dizer, não desanime, porque hoje você pode experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Se existe alguém que está passando por momentos de dificuldade e gostaria de começar a enxergar Jesus vindo com o sobrenatural sobre a tua vida, eu só queria orar por você, para que você enxergasse com clareza. Eu quero só orar para que o Espírito Santo de Deus faça um milagre na tua vida e quebrante teu coração. Porque quando teu coração for quebrantado, o sobrenatural começa a ser realidade na tua vida. Se existe alguém no nosso meio, não sei. Você pode sair do teu lugar agora e vir aqui à frente e ajoelhar-se. E eu vou fazer uma oração por você. Está passando por momentos de ventos contrários na sua vida? Quer vencer? Faça o seu melhor. Se esforce um pouquinho. Tem pessoas que às vezes querem vencer, não querem nem sair do banco. Não querem nem dar um passo em direção a Jesus. Venha em nome de Jesus. Está passando por ventos contrários? Por dificuldades? Você está quase querendo até pensar em desistir e tem até ouvido uma voz que diz, desista mesmo. Desista. É o diabo que está falando para você desistir. Mas não desanimes, não desista. O diabo fala para você desistir. Deus fala para você, permaneça, continue, continue, continue. E Jesus virá com o sobrenatural sobre a tua vida. Pode vir, se você está passando, não sei, eu não conheço a tua vida. A gente conhece aqui na igreja, é uma coisa. Lá na sua casa é outra coisa. Mas se você está passando por momentos assim, de ventos contrários, você vai sair daqui nessa noite vencedor, no nome de Jesus Cristo. Se tem mais alguém, pode vir, ajoelhe-se diante desse povo. Quero convidar os homens do GAP que venham orar para esse povo aí. Amém? Venham aqui os homens do GAP e abençoa esse povo, no nome de Jesus Cristo. Impõe as mãos, expresse amor, expresse carinho. Deus está fazendo um milagre aqui, irmãos. Deus está salvando vidas. Deus está operando maravilhas. Eu sinto que Deus está vindo com o seu sobrenatural sobre essas pessoas agora. A unção nesse lugar é muito forte. Aleluia, Jesus. A unção está descendo abundantemente neste lugar, neste momento. Aleluia, Jesus. E você, com seus olhos bem fechados agora, com seu coração bem aberto, estará vendo com os olhos da fé o sobrenatural acontecer na tua vida. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai querido, aqui está este povo, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas que muitas vezes a gente conversa e a gente não consegue entender que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, enfrentando ventos contrários, ó Deus. Mas eu te louvo porque nesta noite o Senhor nos mostrou a fórmula de vencermos os ventos contrários, que é de continuarmos, de perseverarmos, ó Deus, na obediência. Se o Senhor ordenou que devemos ir, nós iremos, não importa os ventos, as tempestades, ó Pai, os tornados ou furacões, nós perseveraremos, ó Deus, neste caminho. E aqui está este povo, meu Deus, ajoelhado diante do teu altar. Aqui está este povo, meu Deus, necessitando de uma ação sobrenatural. Por isso eu suplico agora, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor foi ao encontro dos discípulos no meio do mar, quando eles estavam quase naufragando naquele barco, ó Deus, que o Senhor venha agora também de uma forma sobrenatural em vidas aqui que talvez estejam quase naufragando, ó Pai. E que nesse momento este vento contrário seja acalmado em nome de Jesus Cristo. Que nesse momento estes corações sejam quebrantados em nome de Jesus Cristo. Que nesse momento, meu Deus, a fé que talvez fosse uma chama que estivesse quase apagando nesses corações, seja novamente, Senhor, acesa e incandescente de uma tal forma, meu Deus, que eles possam agora enxergar a vida de uma maneira diferente, ó Pai. Espírito Santo de Deus, faça uma obra em cada coração, em cada vida, ó Deus. Meu Deus, salve aqueles que estão atolados no lamaçal do pecado, Senhor. Liberte, ó Deus, aqueles que estão aprisionados pelo inimigo. Meu Deus, faça cessar agora todo vento contrário na vida deste povo que está aqui prostrado diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós profetizamos agora a atuação sobrenatural do Teu poder em cada vida e em cada coração, Senhor. Ao nos levantarmos, não mais seremos as mesmas pessoas, mas nos sentiremos agora mais tranquilos, porque temos a tua presença dentro do nosso barco e o vento contrário já cessou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz a diferença. Obrigado, Senhor, porque quando nós mais precisamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos dar este privilégio e esta oportunidade de podermos ter esse encontro contigo. Meu Deus, limpe os corações, perdoe os pecados, santifica, Senhor, estas vidas. Eu peço, no teu santo e maravilhoso nome, o nome que é acima de todos os nomes, Jesus. Amém, Senhor.